DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. Noticiário.
A pobreza na Guiné-Bissau não vai acabar enquanto o dinheiro que devia ajudar a população continua a ir para os bolsos das elites, avisou hoje a relatora das Nações Unidas, Magdalena Sepúlveda, no final de uma visita àquele país. A responsável avaliou desde segunda-feira as áreas da pobreza extrema e direitos humanos a convite do governo de transição no cumprimento das obrigações relativas à avaliação sobre a aplicação dos direitos humanos. Um tema a desenvolver a seguir do noticiário no Jornal da Noite. O Banco Mundial suspendeu hoje uma ajuda financeira de 90 milhões de euros à Uganda para melhorar o seu sistema de saúde, depois do presidente ugandês Yoweri Museveni ter promulgado uma lei que proíbe a homossexualidade e exige que os homossexuais sejam denunciados e condenados. Na quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano John Kerry comparou a nova lei que reprime a homossexualidade no Uganda à legislação antissemita na Alemanha nazi, ou à do período do Apartheid na África do Sul. A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania de Cabo Verde, Zelinda Cohen, defendeu hoje o endurecimento das penas aplicadas ao abuso sexual de crianças e mulheres. Cohen reagia ao relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre os direitos humanos no país, que apontam ainda à violência policial, atrasos em julgamentos e abusos contra crianças, como alguns dos problemas de direitos humanos registados em Cabo Verde em 2013. Entretanto, a Inspeção-Geral do Trabalho de Cabo Verde revelou hoje que 8% das crianças do país estão em situações consideradas de trabalho infantil. 3 organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau subscreveram hoje um comunicado em que rejeitam a possibilidade do presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifu Nhamaju, se candidatar à presidência do país. O pacto de transição, lembram as organizações, estabelece que o presidente e primeiro-ministro nomeados na sequência do golpe de Estado de abril de 2012 não se podem candidatar às eleições seguintes, marcadas para 13 de abril próximo. Contactada pela agência de notícias portuguesa Lusa, a presidência da República disse que não comenta o assunto. Cerca de 200 africanos superaram hoje as barreiras erguidas na fronteira entre Marrocos e o exclave espanhol de Melilla, entrando na União Europeia, onde esperam obter asilo. Segundo a imprensa, a maioria é originária dos Camarões e da Guiné-Conakry. Os campos de refugiados em Melilla encontram-se sobrelotados. Previstos para acolher cerca de 500 pessoas, têm que servir agora para pelo menos 3 vezes esse número. A chefia síria em Damasco apresentou um novo plano para o desmantelamento das armas químicas. Este prevê a saída do país de todas as substâncias bélicas até 13 de abril próximo. A Agência das Nações Unidas para o Controlo da Interdição de Armas Químicas, sediada em Haia, na Holanda, originalmente previra um prazo até princípio de fevereiro. Segundo a agência, até agora só sairão do país via marítima 4,5% das substâncias químicas visadas. Entretanto, segundo as autoridades libanesas, ocorreram ataques com mísseis na zona fronteiriça entre os dois países contra a aldeia xiita de Bir Tal, onde se encontram numerosos refugiados e combatentes sírios. A situação na Península da Crimeia continua tensa. Nos aeroportos de Sebastopol e Simferopol, continuam a patrulhar indivíduos armados que não pertencem às forças de segurança oficiais. Antes, o Conselho de Segurança ucraniano informara que tinha o controle sobre os aeroportos. O Parlamento na capital Kiev responsabilizou a Rússia pelos ataques e exigiu de Moscou que renuncie a todas as atividades que ponham em causa a integridade territorial. Também a presidência dos Estados Unidos da América avisou que uma intervenção russa na Ucrânia seria um erro grave, citamos. Entretanto, o presidente ucraniano destituído, Viktor Yanukovych, refugiado na Rússia, afirmou hoje que não foi deposto e prometeu continuar a lutar para o futuro da Ucrânia. Fim de citação. Portugal obteve nesta sexta-feira a aprovação dos seus credores internacionais pela sua política de austeridade, anunciou o governo de Lisboa. A luz verde dada pela chamada Troika de especialistas da União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional abre o caminho ao pagamento de uma nova tranche de 2,5 mil milhões de euros do crédito total de 78 mil milhões previsto pelo plano de resgate acordado em maio de 2011. O governo português acaba igualmente de corrigir em alta o prognóstico de crescimento do Produto Interno Bruto para 2014 de 0,8% para 1,2%. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, secretário-geral da Frelimo demite-se. Secreta moçambicana tem espionado partidos da oposição, segundo o Departamento de Estado norte-americano. Carenciados guineenses devem ser melhor cuidados, apela a relatora da ONU para a pobreza extrema. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014. Em Moçambique, o secretário-geral do Partido no Poder, Felipe Paunde, colocou seu cargo à disposição. Paunde foi o rosto da Frelimo na limitação dos três pré-candidatos indicados por aquele órgão às eleições presidenciais de 15 de outubro próximo. Todos os pré-candidatos indicados na altura pela Comissão Política foram considerados não só próximos do presidente Armando Guebuza, como também sem capital político para vencer uma eleição presidencial. Os pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
O atual secretário-geral da Frelimo, Filipe Paunde, colocou cargo à disposição nos trabalhos do Comitê Central do Partido que decorrem desde quinta-feira em Maputo. Paunde não terá resistido a pressões na sequência das suas declarações afirmando que não havia espaço para a admissão de novas pré-candidaturas à sucessão do presidente Armando Guebuza, depois dos nomes indicados pela Comissão Política do Partido. O porta-voz da Frelimo, Damião José, confirmou a recepção do pedido de demissão.
Tem a ver com os últimos acontecimentos em alguns órgãos de comunicação social. Se estão recordados, o nome do camarada secretário-geral tem sido atacado em muitos artigos, tem sido posta a sua honra, a honra da sua família, tem vindo a ser alvo de uma campanha de difamação.
Damião José admitiu que, a ser aceito o pedido, o Comitê Central da Frelimo deverá eleger na totalidade o novo secretariado do partido. Para o presidente honorário do partido, Joaquim Chissano, a reestruturação do partido poderá ser positiva, porque
muitos camaradas pronunciaram que era preciso fazer a reestruturação do secretariado. Portanto, a admissão dele, se calhar, vai facilitar a reestruturação do secretariado.
A abertura para a apresentação de novas pré-candidaturas à sucessão de Guebuza resultou de uma recomendação da Associação dos Combatentes da Luta pela Independência de Moçambique. Óscar Monteiro, um dos históricos do partido.
A CLIN propôs que se alargasse o debate, propôs que se aplicassem os estatutos da Frelimo, que dizem exatamente isso, e que foi objeto de uma impugnação, que já foi respondida favoravelmente. Outro ponto da CLIN foi a grande preocupação sobre a forma como o secretariado trabalha, e foi alterar o secretariado.
A sessão do Comitê Central da Frelimo decorre a porta fechada, neste momento reservada a apresentação e debate dos relatórios da Comissão Política e do Secretariado do Partido. Esperava-se que os debates tivessem terminado na quinta-feira, primeiro dia dos trabalhos, mas prolongam-se até esta sexta-feira. Um dos motivos que pode ter estado na origem do arrastar dos debates é o facto de terem direito a participar excepcionalmente nestas sessões, inicialmente programadas para serem restritas aos membros do Comitê Central do Partido Frelimo, os históricos da organização. Esta decisão foi tomada na sequência de um pedido feito por Graça Machel, membro do Comitê Central, e acolhida pelo plenário. Na corrida à sucessão de Armando Guebuza, estão neste momento os três pré-candidatos apresentados pela Comissão Política, nomeadamente Alberto Vaquina, primeiro-ministro, José Pacheco, ministro da Agricultura e chefe da delegação do governo nas negociações com a Renamo, e Felipe Nhusse, ministro da Defesa. As duas candidaturas que surgiram depois são de Luísa Diogo, antiga primeira-ministra e atual presidente do Conselho de Administração do Banco Barclays, e Aires Ali, antigo primeiro-ministro e atual membro do Parlamento, para além de outros cargos ocupados por ambos no passado. De Maputo para DW, Leonel Matias.
O que acha da saída de Felipe Paunde? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O relatório anual do Departamento de Estado norte-americano, divulgado nesta quinta-feira, sobre os direitos humanos, indica que os serviços secretos moçambicanos têm controlado os telefonemas e correio eletrónico pessoais de membros dos partidos da oposição em Moçambique. Membros da oposição denunciaram atos de vigilância nos seus escritórios, perseguição, utilização de informadores e perturbação das suas atividades políticas. A DW África ouviu Sande Carmona, porta-voz do MDM, a segunda maior força da oposição, que começa por repudiar a invasão de privacidade.
Primeiro, queremos lamentar a atitude do Estado moçambicano em invadir a privacidade de partidos políticos e condenar também a situação que tem a ver com a perseguição em relação aos partidos políticos respectivos, seus líderes. Isso cria, de certa maneira, um mal-estar relativamente à situação de democratização do país. Portanto, o que significa que os partidos políticos não têm a liberdade, os partidos políticos não podem funcionar por si só como um organismo que se sente independente e realizar as suas atividades, assim como proteger as suas confidencialidades que têm a ver com a sua organização. Portanto, isso é condenável.
O relatório do Departamento de Estado norte-americano diz ainda que partidos políticos denunciaram práticas como vigilância, perseguição, utilização de informadores e perturbação de atividades políticas em determinadas áreas de atuação dos partidos da oposição. Nós queremos saber se o MDM foi um dos partidos que fez esta denúncia ou não.
Bom, é muito difícil eu responder essa pergunta categoricamente, não é? Isso passa necessariamente pelo funcionamento em termos de informação do próprio partido. Mas o que me apraz a dizer agora é que isso tem sido uma prática do governo moçambicano de estarem sempre a criar condições para intimidar os partidos políticos, daí que criam esse movimento de escuta, esse movimento de perseguição e, de certa maneira, impedir o exercício político dos outros partidos de oposição em Moçambique, o que demonstra claramente a incapacidade em termos de mobilização popular e também demonstra também o medo que o partido no poder tem com relação aos outros partidos emergentes em Moçambique.
O MDM já foi afetado por estas ações?
Sim, nós temos vindo a denunciar sempre que o partido no poder tem usado a polícia da República de Moçambique para intimidar, para perseguir os membros do MDM, assim como de incendiar sedes do Movimento Democrático de Moçambique. Em quase todo o território moçambicano, as sedes do MDM têm sido incendiadas. Aliás, é uma prática do partido no poder, usando, de certa maneira, os meios do próprio Estado para intimidar o MDM no seu exercício normal em termos democráticos.
Com base na lei moçambicana, é possível penalizar os serviços secretos do Estado moçambicano?
Se houvesse uma separação do poder judicial e o poder político, poderíamos dizer que era possível penalizar, mas como não existe essa separação desses dois órgãos, é difícil dizer que há a possibilidade de penalizar, porque as mesmas pessoas que praticam essas ações são as mesmas pessoas que deviam estar na posição de julgar essas atitudes. Portanto, é muito difícil dizer que é possível penalizar as pessoas que fazem essas práticas, porque o MDM já fez muitas denúncias, tem muitos processos na Procuradoria, muitos processos nos tribunais moçambicanos, mas nenhum desses processos já foi levado avante para o respectivo julgamento, porque acreditamos nós que são os mesmos mandantes que deveriam estar em frente de julgamento desses processos.
Esta foi uma entrevista com Sande Carmona, porta-voz do MDM, a segunda maior força da oposição em Moçambique. A relatora especial das Nações Unidas para a Pobreza Extrema e Direitos Humanos, Magdalena Sepúlveda, apelou esta sexta-feira às autoridades políticas e militares da Guiné-Bissau a tratar com prioridade as necessidades das pessoas marginalizadas e em situação de pobreza extrema que aumentou no país. Brahima Darame, com mais detalhes a partir de Bissau.
A relatora especial da ONU para a Pobreza Extrema e Direitos Humanos Madalena Sepúlveda, esteve em Bissau para avaliar a situação das pessoas que vivem em pobreza extrema e recomenda que as autoridades políticas e militares devem tratar imediatamente das necessidades dessas pessoas marginalizadas e em situação de pobreza.
Em todos os lugares que visitei,
em todo o lado onde estive, as mulheres disseram-me que estão cansadas e que precisam de ajuda.
O número de pessoas nesta situação aumentou em 4 pontos percentuais, chegando aos 60% em 2011.
Que a pobreza no país ha aumentado.
A pobreza no país aumentou nos últimos anos. As causas da pobreza no país devem-se em larga medida à instabilidade política, aos consecutivos golpes de Estado, assassinatos, pessoas que se veem obrigadas a abandonar o governo por pressão dos militares ou de outros membros do governo. Nestas condições é difícil para qualquer país ter bons programas para ajudar as pessoas a sair da pobreza e para oferecer serviços como educação, saúde e hospitais.
E para oferecer serviços tales como saúde e educação e hospitais.
Madalena Sepúlveda terminou nesta sexta-feira uma visita de 6 dias que a conduziu a vários cantos do país. Esteve reunida com várias entidades, membros da sociedade civil, mulheres, autoridades políticas, organizações internacionais e instituições financeiras internacionais sediadas em Bissau. Tudo para produzir um relatório a ser apresentado na 25ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em junho de 2014. A Guiné-Bissau foi e continua a depender fortemente da assistência externa ao desenvolvimento, que representa cerca de 15% do seu produto interno bruto, PIB. Em conferência de imprensa em Bissau, Madalena Sepúlveda apontou que as políticas adotadas para melhorar o quadro do desenvolvimento tiveram sucesso limitado em termos de melhoria das condições de vida das pessoas que vivem em situação de pobreza extrema, porque ajudas foram sempre canalizadas para os militares.
Se o dinheiro destinado a construir o país,
se o dinheiro destinado a construir o país e ajudar as pessoas que vivem na pobreza desaparece nos bolsos das elites políticas e militares, nunca será possível reduzir a pobreza. Para que o país avance, é preciso um comprometimento sério de todas as autoridades nacionais para que se ponha fim, de uma vez por todas, a todos estes abusos que prejudicam a maioria da população.
No seu relatório preliminar, a relatora especial da ONU alertou que a incidência de mulheres que vivem com VIH-Sida e as taxas de mortalidade materna na Guiné-Bissau estão entre as piores do mundo.
Em comparação com os homens, as mulheres
têm. Em comparação aos homens, as mulheres têm mais dificuldade em aceder aos serviços de saúde, têm maior incidência de SIDA, têm os níveis mais altos de analfabetismo, os mais baixos de matriculação nas escolas e as taxas de desemprego mais elevadas. Nestas circunstâncias, as mulheres têm muitas dificuldades para sair da pobreza.
Para sair da pobreza.
Ainda nas suas observações preliminares, Madalena Sepúlveda apelou por mudanças estruturais sistemáticas para combater a impunidade, assegurar acesso à justiça, conduzir às reformas de educação e agricultura e tratar também da desigualdade de géneros. Brahma Drame Bissau, DW.
E lembramos o tema do dia. Em Moçambique, o secretário-geral do Partido no Poder, Felipe Paunda, colocou o seu cargo à disposição. Paunda foi o rosto da Frelimo na limitação dos 3 pré-candidatos indicados por aquele órgão às eleições presidenciais de 15 de outubro próximo. Todos os pré-candidatos indicados na altura pela Comissão Política foram considerados não só próximos do atual presidente, Armando Guebuza, como também sem capital político para vencer uma eleição presidencial. E a pergunta é, acha que, ou melhor, o que acha da saída de Felipe Paunda? Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O Banco Mundial suspendeu as ajudas financeiras à Uganda por causa da lei contra os homossexuais aprovada pelo presidente Yoweri Museveni no início da semana. Em causa estão apoios na ordem dos 90 milhões de euros para a melhoria do sistema de saúde. Os detalhes com Madalena Sampaio.
Decidimos adiar o auxílio financeiro até termos a garantia de que os objetivos propostos no Programa de Desenvolvimento não serão afetados pela nova lei contra os homossexuais. Foi este o anúncio feito por um porta-voz do Banco Mundial na quinta-feira. Para este dia estava agendada a aprovação do empréstimo do Banco Mundial à Uganda, que acabou por não se concretizar. A instituição reagiu desta forma à promulgação da lei que exige que os homossexuais sejam denunciados e condenados, aprovada no início da semana pelo presidente ugandês Yoweri Museveni. O empréstimo do Banco Mundial, no valor de 90 milhões de dólares, destinava-se a melhorar os serviços de saúde materno-infantil no Uganda, país do leste africano onde por dia pelo menos 16 mulheres morrem durante o parto. Também a Holanda tinha já anunciado o congelamento de uma ajuda de mais de 9 milhões e meio de dólares destinada a melhorar o sistema judicial ugandês, enquanto a Dinamarca e a Noruega decidiram redirecionar as ajudas para iniciativas do setor privado e de organizações da defesa dos direitos humanos. E o ministro das Finanças da Suécia, Anders Borg, disse que será muito difícil convencer o seu governo a continuar a apoiar o Uganda.
Vai ser uma discussão muito difícil, tanto no governo como no parlamento, porque este é dinheiro dos contribuintes suecos. Obrigá-los a pagar esse dinheiro para depois o enviar para um país distante. E as pessoas vão perguntar por que motivo devemos apoiar um governo que está a perseguir as pessoas dessa maneira.
Também os Estados Unidos ponderam tomar medidas semelhantes. Esta semana, o secretário de Estado norte-americano John Kerry chegou a comparar a lei que reprime a homossexualidade no Uganda à legislação antissemita na Alemanha nazi ou à do período do apartheid na África do Sul.
Estão a aparecer novas leis, como a lei anti-homossexual no Uganda, promulgada no início desta semana pelo presidente Museveni, que, além de criminalizar as pessoas pelo que elas são, também pune aqueles que defendem os direitos humanos, que são um direito inato universal.
John Kerry anunciou ainda que os Estados Unidos estão a rever as relações bilaterais com Uganda. Entretanto, Ofwono Opondo, porta-voz do governo ugandês, respondeu às críticas internacionais, afirmando que o Ocidente pode guardar as ajudas destinadas à Uganda para os homossexuais. O país, sublinhou, vai continuar o seu desenvolvimento sem estes apoios financeiros. A causar indignação continua também a nível mundial a divulgação por um jornal sensacionalista ugandês dos nomes e das fotos de 200 presumíveis homossexuais. Numa declaração feita em Nova Iorque, a porta-voz do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Cécile Puyi, alertou que está em causa o direito das pessoas à privacidade.
Também demonstra que existe um perigo muito real após a aprovação da nova lei anti-homossexual que incentiva atos de violência e assédio contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. É uma tendência muito preocupante. Apelamos às autoridades ugandesas para que tomem urgentemente medidas e protejam da discriminação e da violência todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual.
Cécile Puyi exortou ainda a imprensa a abster-se de qualquer ação suscetível de fomentar o ódio e a violência. Madalena Sampaio, DW.
DW. Revista de Imprensa.
O Süddeutsche Zeitung destacou esta semana o prolongamento da missão militar francesa na República Centro-Africana. A votação contou com 428 votos a favor e 14 contra. Mesmo assim, muitos parlamentares têm dúvidas se a violência entre os cristãos e muçulmanos pode ser controlada pelos soldados franceses. Márcio Pessoa apresenta a Revista de Imprensa.
O Süddeutsche Zeitung destacou nesta semana o prolongamento da missão militar francesa na República Centro-Africana. A votação contou com 428 votos a favor e 14 contra. Mesmo assim, entre os governistas e a oposição, muitos parlamentares têm dúvidas se a violência entre cristãos e muçulmanos pode ser controlada pelos soldados franceses. Paris ainda se sente sozinha na região e espera um maior engajamento da União Europeia na questão. Também quer o apoio de 10 mil capacetes azuis da ONU para ajudar na missão, diz o Cotidiano. A crise na República Centro-Africana também foi tratada sob outra perspectiva pelo Die Tageszeitung. O texto de Simone Schlindwein fala sobre a situação dos refugiados para a República Democrática do Congo, que chegam a 60 mil. Também destaca que os preços dos alimentos crescem diariamente em uma região seca com abastecimento de água bastante escasso. A matéria foi produzida contando as dificuldades na região de Zongo. O Süddeutsche Zeitung também destacou os desafios dos países da África Austral para acabar com a tuberculose. A matéria intitulada Búzios e Comprimidos, de Gabi Mair, ressalta que a região necessita de cooperação entre médicos tradicionais e convencionais para o combate à doença. No entanto, sublinha que a indústria farmacêutica deveria investir mais na pesquisa de antibióticos, mas isto parece tudo menos atrativo, escreve Mair. O Neue Zürcher Zeitung trouxe na semana a matéria do correspondente Marcos Refliga, diretamente de Mogadishu, com o título Governar com Tentativas e Erros. O texto analisa que, após um ano e meio de governo com a boa vontade do Ocidente, o presidente Hassan Sheikh Mohamud enfrenta o retorno da atividade terrorista e velhos problemas da Somália em crise. Mohamud pede compreensão. Der Freitag publicou uma matéria também relacionada à Somália com o título Mulheres têm papel importante nas guerras. Trata-se da entrevista da escritora Nadifa Mohamed, que usa a trajetória da sua família para contar um outro lado da história somali. O Neues Deutschland destacou a lei anti-gay no Uganda. A matéria intitulada Dia Difícil para o Uganda sublinha que a livre orientação sexual tem base legal agora no país. O jornal lembra que, paralelamente à campanha aberta do governo contra os homossexuais, a confidencialidade nas conversas com equipes médicas permanece assegurada. O texto conta que, já em 2010, o jornal ugandês Rolling Stone publicava as fotos de 100 homossexuais e apelava para que a população apoiasse uma perseguição. O periódico foi suspenso após processo na Suprema Corte. No entanto, para David Kato, um dos ativistas listados, a medida foi atrasada. Ele foi assassinado a marteladas. O mesmo jornal publicou a matéria Embaixador de Coisa Nenhuma, que apresenta o coletivo Tuareg Tinariwen, que procura minimizar os estereótipos dos músicos da periferia no país. A matéria ressalta o papel clichê dos artistas da periferia como embaixadores de áreas excluídas em todo o mundo. O texto destaca, no entanto, que o Tinariwen, apesar de ser caracterizado por isto, vai na contramão desta ideia, tocando rock e blues. Márcio Pessoa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Cristina Cripal continua no estúdio com as respostas dos ouvintes.
E chegaram muitas, vou passar a ler rapidamente. De Moçambique, um anónimo diz-nos: seria muito melhor se o candidato fosse Joaquim Chissano. De Maputo, escreve-nos Ruas, dizendo: se a personalidade verificar a sua vida insegura, toma a posição na sua tentativa a salvaguardar-se. O BM devia respeitar a posição do presidente ugandês, separando os assuntos. Este, uma mistura de assuntos aqui da nossa emissão. Romão Banzé, também de Maputo, em Moçambique, este senhor devia ter-se afastado há muito tempo. Ele até pensava que o partido era uma propriedade sua. Malam Camara, da Guiné-Bissau, diz-nos: acho que ele é um homem real, depois de tantas ameaças pessimistas com esta atitude, o Frelimo tem de reestruturar-se como partido. Buli Conté, da Guiné-Bissau: esta demissão demonstra que algo vai mal no seio da Frelimo. É preciso saber gerar o problema por forma a encontrar uma solução para bem do partido. E Platim da Costa, igualmente Bissau, escreve: os dirigentes políticos africanos, nomeadamente guineenses, são egoístas porque gostam de ficar no poder sem fazer nada pelo povo. Da Guiné-Bissau, Saliu Sandinha Candé: acho normal. E depois escreve que na Guiné-Bissau o governo está a assinar acordos para a exploração dos nossos recursos em detrimento do povo. E a nossa ouvinte Fatumata, na Guiné-Bissau, diz-nos que agradece tanto o nosso trabalho. Ora, essa nós é que agradecemos a sua gentileza, cara ouvinte.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.